inicial e para repor na proposta de lei o que estava no Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho. Mas o conceito de trabalho digno foi proposto, como sabe, pela OIT, pela Organização Internacional do Trabalho, há mais de 20 anos, para nomear 4 exigências no enquadramento e na regulação do trabalho: o respeito pelos direitos fundamentais, liberdade sindical, direito à negociação coletiva, eliminação da discriminação do trabalho, erradicação do trabalho forçado, para promover o emprego de qualidade, para ampliar a proteção social e para fortalecer as relações coletivas de trabalho. Ora, para lá do que mudou entre a primeira versão e a versão que foi entregue da proposta do Governo, há também volumosas e notáveis ausências nessa proposta que o Bloco de Esquerda vem colmatar com 8 projetos de lei que apresenta nesta Assembleia para esta discussão. A proposta do Governo não toca nos cortes da Troika e, portanto, ao não tocar nos cortes da Troika, inscreve-os na pedra da legislação laboral em Portugal. O Bloco vem propor a reposição dos 3 dias de férias que a Troika cortou, que foram cortados no período da Troika, repor o valor do trabalho extraordinário, das horas extra, que foram cortados para metade e que não foram repostos, e também repor o valor das compensações por despedimento. Mas pode uma proposta sobre o trabalho digno ignorar completamente os cerca de 800 mil trabalhadores que trabalham por turnos e em trabalho noturno em Portugal, que têm vidas em contra-luz e em contra-relógio, cujos tempos de descanso a lei não protege, cuja penosidade do trabalho não é reconhecido, nomeadamente, para efeitos de reforma ou de majoração de férias? O Bloco de Esquerda apresenta um projeto de lei para proteger e reconhecer os direitos dos trabalhadores por turnos. E pode uma agenda do trabalho digno manter essa norma amordaçante que impede um trabalhador de impugnar um despedimento ilícito se não devolver ao patrão uma compensação que é sua? Uma norma que é tão humilhante da pessoa do trabalhador que António Guterres atirou da lei, mas a direita repôs e o Partido Socialista, nesta agenda do trabalho digno, mantém essa norma amordaçante na lei. O Bloco de Esquerda propõe eliminá-la. E haverá trabalho digno se mantivermos horários prolongados e desregulados? O Governo lançou o debate sobre os 4 dias, a semana de 4 dias de trabalho, mas não mexe no horário de trabalho nesta proposta. E o Bloco propõe que se consagrem as 35 horas no setor privado também como período normal de trabalho. Haverá trabalho digno, por fim, se existirem contratos coletivos com normas piores que a lei geral? Lei geral que devia ser o rés do chão das condições de trabalho e que a contratação coletiva deveria servir para elevar os padrões da dignidade do trabalho. O Bloco de Esquerda propõe o fim da caducidade unilateral dos contratos e a reposição do tratamento mais favorável. Estas normas, estas propostas do Bloco de Esquerda, serão certamente a garantia de que estaremos a caminhar no sentido da dignidade do trabalho e não da sua desvalorização.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar para uma intervenção em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e esperemos que essa menção ao Grupo Parlamentar possa um dia ser considerada profética. Senhores e senhoras deputadas, senhoras ministras, senhor Secretário de Estado, a luta pelas 40 horas de trabalho, pelo direito ao subsídio de desemprego, pela semana de 5 dias e tantos outros direitos laborais marcou de forma indelével os séculos XIX e XX e somos, ainda hoje, devedores a esta luta. É por isso que a melhor maneira de lhe prestar homenagem é defender os direitos dos trabalhadores de hoje. E é nesse sentido que o LIVRE se junta ao debate que hoje fazemos aqui nesta Assembleia da República sobre a agenda do trabalho digno e com duas propostas, uma que pretende estender também aos trabalhadores do privado a semana de 35 horas com 7 horas por dia que já vigora no trabalho público e também uma proposta que alarga os direitos de parentalidade no âmbito do Código de Trabalho, reforçando os direitos das crianças e reforçando a igualdade de género na parentalidade. Porque se as lutas do século XIX e do século XX nos legaram um Estado social no qual não queremos recuar nem um milímetro, a verdade é que hoje em dia há formas de vida, há estilos de vida que nós devemos acompanhar, dando mais flexibilidade a quem trabalha e a quem precisa de ser apoiado pela Segurança Social ou pelo Estado. O LIVRE acompanhará também propostas do Partido Comunista Português, do Bloco de Esquerda e do PAN na área da caducidade das convenções coletivas de trabalho, na área dos direitos dos trabalhadores das plataformas ou na área, por exemplo, do luto gestacional, porque achamos que estão aqui contributos que são essenciais para elevar a dignificação dos trabalhadores em Portugal. E o LIVRE continuará a trabalhar, como já trabalhou no Orçamento de Estado, que ainda há pouco tempo votámos, no sentido de, como fizemos com o projeto piloto para a semana de 4 dias de trabalho, ou como fizemos também no âmbito do alargamento do subsídio de desemprego às vítimas de violência doméstica, para que se possa cumprir com novas fronteiras no que diz respeito aos direitos de trabalho. Em boa medida, a agenda do trabalho digno que aqui nos traz tem elementos positivos, mas também alguns elementos de desapontamento. E esperemos que, na especialidade, podemos contribuir todos para a melhorar. A terminar, Sr. Presidente, gostaria de corrigir uma injustiça. Eu, ontem, referi-me à Iniciativa Liberal como sendo aqui o partido de classe dos patrões. E é uma injustiça porque não é só a Iniciativa Liberal. Temos a lamentar que hoje nenhum dos partidos da direita apresenta uma proposta sobre os direitos dos trabalhadores. Caros colegas dos partidos do hemiciclo, nesta nossa metade direita aqui na Assembleia da República, lembrem-se que 4 milhões de portugueses são trabalhadores e que é preciso também legislar para eles. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. Quase 8 em cada 10 dos novos contratos que existem em Portugal são a termo ou a recibos verdes. 1 em cada 5 trabalhadores portugueses têm contratos a prazo. 1 em cada 10 trabalhadores em 2020 era pobre. Este é o retrato social e a imagem das condições laborais em Portugal. Pobreza assalariada e precariedade essencialmente jovem. Acordámos hoje a ouvir que a França vai adotar medidas, como por exemplo o aumento salarial da função pública, das pensões de velhice, o controle dos preços do gás e da eletricidade, mas aquilo que temos hoje em cima da mesa nesta proposta, que deveria também colmatar alguns destes problemas, nomeadamente naquela que é a rota salarial do nosso país, não é de alguma forma tímida e em muitos deles praticamente inexistentes em algumas matérias, como é o caso da igualdade. E fala-se nesta proposta do Governo que as questões da precariedade e os desafios da conciliação entre a vida profissional e familiar comprometem a igualdade entre homens e mulheres, mas pouco ou nada se faz para prevenir que apenas em 30 anos homens e mulheres recebam o mesmo salário médio mensal para as mesmas funções, quando sabemos que o fosso da desigualdade ascende a quase 100 anos. É necessário o compromisso do Governo em atender às necessidades das mulheres e o compromisso desta Assembleia da República para promover medidas que visem alcançar esta mesma igualdade de género. E falar hoje, em pleno século XXI, em trabalho digno, não pode deixar de fora os direitos das mulheres. Em primeiro lugar, o PAN apresenta uma iniciativa que visa consagrar um direito já alcançado no país vizinho e a alguns outros ordenamentos. Uma licença menstrual para as mulheres e pessoas com útero que possam sofrer dores incapacitantes durante a menstruação. E antes que se apressem a gritar, ou querem igualdade ou querem licença, eu sugiro que leiam a proposta. A desigualdade é o que existe agora, a este tempo. Desigualdade é obrigar quem sente dores incapacitantes ou quem não foi diagnosticado com uma doença associada, por motivos que ultrapassam quem a sofre, a trabalhar em condições para as quais não está capazes. Mas, se fossem os homens a ter dores incapacitantes semelhantes, não estaríamos com certeza a falar ou questionar se é ou não um direito, porque simplesmente já existiria. Em segundo lugar, o PAN propõe um alargamento da duração da licença parental inicial, uma licença igualitária, concretizando assim as recomendações da Organização Mundial de Saúde, algo essencial para pais e para o desenvolvimento da criança e a possibilidade de construção de vínculos com os filhos. E por último, senhoras e senhores deputados, mas de longe menos importante, o PAN pretende que seja previsto o luto por perda gestacional, porque a perda de um bebé durante a gestação ou logo após o seu nascimento representa um marco de veras impactante na vida de um casal e da mulher, e achamos por isso que esta urgência não deve terminar no hospital e que deve ser reconhecido o direito ao luto a todas estas mães que perderam os seus bebés durante a gestação. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção em nome do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministra, discutimos aqui hoje a agenda do trabalho digno e de valorização dos jovens no mercado de trabalho, uma proposta de lei que introduz profundas alterações na legislação laboral e que dá mais um passo naquela que é e que sempre foi uma prioridade para o Partido Socialista, que é reforçar os direitos dos trabalhadores. A defesa da dignidade do trabalho é mesmo o coração de uma governação socialista e é na fidelidade a esse princípio que temos feito o nosso trajeto ao longo dos últimos anos, com várias medidas de avanços, de melhorias e de mais direitos laborais, e os portugueses sabem bem a diferença que tem feito o Partido Socialista nas suas vidas. Do aumento histórico do salário mínimo nacional, de 40% de aumento desde 2015, ao aumento do salário médio, 22% desde 2015, à reposição de feriados, à reposição integral das remunerações e dos subsídios de férias e de Natal, o programa de regularização dos vínculos precários na administração pública, o reforço da proteção dos trabalhadores a recibos verdes, a cota de acesso para pessoas com deficiência, a regulação do teletrabalho, incluindo o dever de abstenção de contacto por parte do empregador, o fim do banco de horas individual, a nova lei de combate ao trabalho forçado, nova lei para transmissão de empresas, reforço dos trabalhadores temporários, aumento do luto parental, limitação da contratação a termo. Eu poderia continuar aqui até ao fim do debate, que não conseguiria esgotar todas as medidas que o Partido Socialista fez para proteger os direitos dos trabalhadores. E fizemo-lo melhorando a vida de quem trabalha. Melhorando a vida não só de quem trabalha, mas a de quem teve azares na vida e precisa do Estado Social. Mas também é bom lembrar, porque eu aqui ouvi o PSD falar de pensões e, senhores deputados, quando o PSD fala de pensões, devia, antes de mais, pedir desculpa àquilo que fez aos pensionistas. Porque os pensionistas tremem. Os pensionistas tremem. Porque nós também protegemos a vida de quem trabalhou, a vida de quem trabalhou uma vida inteira, aumentando sucessivamente as reformas que hoje em dia correspondem a mais 3,8 mil milhões de euros desde 2015. Se isto não são avanços, senhores deputados, se isto não é uma governação socialista, onde é que ela está? E o resultado disto foi mais emprego. Foi mais emprego sob todos os indicadores e em todos os setores de atividade e foi melhor emprego. Melhor emprego na qualidade da contratação, melhor emprego na estabilidade laboral e melhor emprego na remuneração do trabalho. Nós temos hoje o número máximo de trabalhadores com remuneração declarada. São mais 1 milhão de trabalhadores do que tínhamos em 2015 e temos o máximo de salários declarados, mais 41% do que 2015. Se isto não é melhorar a vida dos trabalhadores, o que é melhorar a vida dos trabalhadores, senhores deputados? Mas nós não estamos satisfeitos. Não estamos satisfeitos e por isso o que aqui hoje fazemos é dar continuidade ao caminho já iniciado. Um caminho com mais direitos, com mais dignidade laboral, combatendo a precariedade e valorizando os rendimentos. Nós não queremos mudanças retóricas, queremos mesmo mudanças reais. O que aqui trazemos não são alterações pontuais à legislação do trabalho. O que aqui trazemos é uma verdadeira reforma laboral. Uma reforma que fica para a história, porque, ao contrário daquelas que a direita sempre fez no nosso país, é uma reforma que dá direitos em vez de tirar direitos. É uma reforma que melhora a vida de quem trabalha, ao invés de desregular, de flexibilizar e de precarizar, como sempre a direita fez quando esteve no poder, quando mexeu nas leis laborais. Muitas medidas já foram aqui detalhadas pela Sra. Ministra do Trabalho e não tenho tempo para as aprofundar. Mas gostaria de salientar, em função de tudo o que aqui ouvi, 6 grandes eixos desta reforma. Em primeiro lugar, a promoção do emprego sustentável. A promoção do emprego sustentável e o combate à precariedade, em particular nos mais jovens, com muitas medidas, dos quais destacaria o alargamento da compensação por cessação de contratos a termo, a imposição de uma percentagem mínima de cotas de contratos de quadro para as empresas de trabalho temporário, o reforço das regras relativas à cessação de contratos ou a criminalização do recurso ao trabalho não declarado. Em segundo lugar, já lá vou, a regulação das novas formas de trabalho, a regulação das transformações na economia digital, incluindo a presunção de contrato de trabalho com a plataforma, com base em critérios substantivos que podem não ser a plataforma, mas a empresa para a qual o trabalhador presta esse trabalho. O contrato de trabalho vai acontecer. Em terceiro lugar, o reforço das relações coletivas de trabalho e da negociação coletiva. Em quarto lugar, o reforço da proteção aos jovens trabalhadores